Eu declaro aberta a presente sessão ordinária deste dia 16 de maio de 2022. Solicito à secretária da Casa, servidora Elizabeth, que proceda com a chamada dos senhores vereadores.
Daniela Bonatti.
Presente.
Elvis Secato.
Presente.
Jorge Pupini.
Presente.
Leonides Canegata.
Presente.
Magali Sirtuli.
Presente.
Paulo Macari.
Presente.
Rodrigo Santin.
Presente.
Rodrigo Santolin.
Presente.
E Rosângela Montepão.
Presente.
Solicito ao vereador Leonides Canegata que leia o trecho do Evangelho do dia de hoje.
Evangelho de João, capítulo 14, versículo 21 a 26. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: quem acolheu os meus mandamentos e os observa, esse me ama. Ora, quem me ama será amado por meu Pai, e eu o amarei e o manifestarei a ele. Judas, não o Iscariote, disse-lhe: Senhor, como se explica que te manifestarás a nós e não ao mundo? Jesus respondeu: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará. E vós viremos e faremos dele a nossa morada. Quem não me ama, não guarda a minha palavra. E a palavra que escutais não é a minha, mas do Pai, que me enviou. Isso é o que vos disse enquanto estava convosco. Mas o Defensor, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará tudo e vos recordará tudo o que eu vos tenho dito. Palavras da salvação. Glória a vós,
Senhor. A ata da sessão do dia 9 de maio está à disposição na Secretaria da Casa. Está em discussão, então, a ata do dia 2 de maio de 2022. A palavra está com os senhores vereadores. Está em votação a ata da sessão do dia 2 de maio de 2022. Os vereadores que concordam permaneçam como estão e os que não concordam queiram se manifestar. Aprovada, então, a ata do dia 2 de maio de 2022. Gostaria aqui de agradecer, então, ao servidor, o Emanuel Felipe Bortolini, que até agora esteve reunido conosco aqui nas dependências da Câmara. Começamos, era às 18 horas, terminamos agora. E agradecer, então, por ter nos colocado a situação orçamentária do município, ali do Executivo, enfim, do impacto financeiro, folha de pagamento, enfim. Agradecer ao servidor, então, que nos orientou, né, e nos colocou a par da situação. Então, obrigado mais uma vez ao servidor Emanuel por ter nos contribuído com nossos assuntos aqui na casa no dia de hoje. Informamos na sessão passada que havíamos protocolado junto ao Executivo ofício CV 018-2022, que foi lido em plenário, referente à retirada do tanque de combustível que está no terreno onde construímos a nova sede da Câmara. Recebemos o ofício PM 100/2022, que peço para a primeira secretária que o leia.
Ofício PM número 100/2022, Campinas do Sul, 12 de maio de 2022. Excelentíssimo senhor Jorge Luiz Copini, presidente do Poder Legislativo Campinas do Sul. Senhor presidente, ao cumprimentá-lo cordialmente, em atenção ao protocolo número 080/2022, o qual postula encaminhamentos para a retirada do tanque de combustíveis que está instalado no subsolo do prédio da Câmara de Vereadores, informar-lhes que estaremos tomando as medidas necessárias, junto à FEPAM, para que tal resolução ocorra dentro do prazo razoável. Encaminhamos solicitação ao nosso Departamento Ambiental, o qual informou que possui as condições de fazer tal encaminhamento inicial, destacando apenas a necessidade de se respeitar a legislação atinente ao caso. No caso, a Portaria FEPAM número 82, de 13 de novembro de 2020. Assim, limitados ao exposto, externamos nossos votos de estima e consideração. Atenciosamente, Paulo Sérgio Batiste, prefeito.
Com base, então, nesse comunicado do senhor prefeito municipal, estaremos vigilantes, tá, e em contato com a FEPAM para o acompanhamento do desfecho desse caso. Solicito ao segundo secretário que leia ofício PM 098-2022.
Ofício PM 098-2022, Campinas do Sul, 12 de maio de 2022. Excelentíssimo senhor Jorge Luiz Cupini, presidente do Poder Legislativo de Campinas do Sul. Senhor presidente, ao cumprimentá-lo cordialmente, aproveitamos a oportunidade para encaminhar a esta digna casa o plano de trabalho encaminhado pelo município de Campinas do Sul ao governo do estado para participação ao programa Avançar no Esporte. Destaca-se que o referido plano já aprovado tratada na realização de ampliação e melhorias no Ginásio Municipal de Esportes, pelo qual houve o repasse no valor de R$ 214.084,14. Assim, apresentados ao referido plano como forma de dar-lhes conhecimento e possibilidade de acompanhamento e fiscalização da ampliação dos recursos. Assim, limitado ao exposto, externamos nossos votos de estima e consideração. Anteciosamente, Paulo Sérgio Batista, prefeito municipal.
O ofício vem acompanhado, então, do anexo 1, edital de seleção 10/2021, do qual peço à primeira secretária que leia apenas o item 2, identificação do projeto.
Identificação do projeto. Título do projeto, ampliação ginásio municipal. Valor solicitado, R$ 214.084,14. Contrapartida, R$ 91.750,34. Contrapartida a ser disponibilizada, R$ 91.750,34. Valor total do projeto, R$ 305.834,48.
O edital de seleção completo ficará à disposição da Casa, para vistas de quem interessar. Na sessão do dia 2 de maio, foi lido o projeto de lei 026/2022, que aumenta o salário dos profissionais de educação, aqueles contratados, que ficou baixado para ser apreciado nesta sessão. Desde que o Poder Executivo atendesse à obrigatoriedade de enviar o relatório de impacto orçamentário. O senhor prefeito não enviou. Pretendíamos apreciar hoje esse projeto, mas até o início da sessão, o relatório de impacto orçamentário, que deve obrigatoriedade ser enviado pelo prefeito, não foi novamente enviado. Então, conversando hoje com o servidor Emanuel Bortolini, analisamos aqui entre os vereadores de que o prefeito não precisa mandar o impacto desse projeto, pois no contrato já consta o direito do reajuste. Então, sugerimos ao prefeito que retire esse projeto, né? Porque a lei já ampara ele e ele pode dar esse reajuste aos professores, aqueles contratados. Então, não há necessidade de vir impacto neste projeto. Nos outros, claro que precisa. Isso, então, peço ao líder de governo aqui, o Santolin, que comunica ao prefeito, para ele retirar o projeto, então. E ele pode, sim, dar esse reajuste. Bom, não recebemos projeto de lei do Executivo, então, para esta sessão. Portanto, passaremos para as considerações finais, por ordem de sorteio. Só temos um vereador inscrito, então, a vereadora Rosângela. Então, de imediato, já passo a palavra à vereadora.
Com a palavra, senhor presidente.
Palavra, vereadora Rosângela.
Senhor presidente, colegas vereadores, aqueles que nos acompanham aqui e também nas suas casas através da live da Rádio Campinas. Eu tenho percebido nos últimos dias, e também vocês devem ter percebido, que nós temos tido uma grande movimentação nas nossas comunidades e nos nossos clubes, em função do campeonato de bocha. Então, a gente vê, especialmente com relação a modalidade feminina, né, as comunidades se organizando, convidando mulheres, nós mesmo fomos convidadas, sei que a Dani, vereadora Daniela também, já está numa equipe que eu também fui convidada, né, e outras. Como eu ando pelo interior, tenho visto muito esta movimentação. E que bom, que legal isso, né? Eu, pessoalmente, me lembro de quando iniciou, porque aqui na nossa comunidade, mulheres não jogavam bocha, vereador Santolin. Essa era uma modalidade masculino, né, vereador Elvis, que também é praticante desse esporte. Ele era um esporte apenas masculino. As canchas das comunidades, elas eram ocupadas apenas pelos homens. E eu me lembro da primeira reunião, vereador Santin, quando o senhor era do CMD, que a primeira reunião aconteceu, inclusive, lá na padaria do Vande, que o Vande Pedotti era o presidente do CMD. E as comunidades foram convidadas, mas não quiseram participar da reunião, porque não tinha este esporte nas comunidades. A única comunidade que já tinha este esporte era a linha São Pedro. Então, só veio, inclusive, foi a mãe da vereadora Daniela, né? E o campeonato começou desta forma. A comunidade da linha São Pedro, com 3 times da terceira idade da época, aonde o Tombini, né, hoje lá no Paineira, tinha uma cancha de bocha e emprestava bocha para estas mulheres aprenderem a jogar. Né? Então, bastante interessante, porque numa competição que começou, colegas, com 4 times, e hoje a gente vê isso crescendo, tantas comunidades com o passar dos tempos, né, que foram se aliando a este esporte. Mas esta atividade, ela surgiu com um objetivo. É, não foi assim só porque mulher não jogava bocha, né? É, primeiro, era para desenvolver esta prática esportiva com as mulheres. Segundo, porque era uma atividade de saúde mental, de entretenimento, de lazer. E terceiro, porque isso era uma possibilidade de fortalecer um pouco as comunidades. Naquela época, os clubes das comunidades, as infraestruturas, estavam se depreciando, as comunidades não conseguiam mais manter os seus clubes. Então, era uma nova atividade que, através de um campeonato, iriam reunir pessoas. Então, a gente teria estes eventos nas comunidades. E agora a gente vê, então, a cada ano, né, essa mais participante, mais mulheres praticando este esporte. Mas eu quero lembrar aqui algo para as mulheres. Mulheres, nós somos seres intuitivos. Intuição é algo nato do nosso gênero feminino. Mulher tem intuição. Isto é um dom feminino. E nós precisamos cuidar para que este esporte, que agora é praticado pelas mulheres, não se perca esta intuição e a gente acabe praticando um esporte com características masculinas. A bocha feminina não é a bocha masculina. A bocha feminina é baseada na nossa intuição, como nas outras práticas esportivas. Então, ela é um esporte que não é só para ser competitivo. Não é o troféu e as medalhas que interessam. Tem muito mais do que isso. Interessa aquela integração, a socialização da comunidade, as amizades, diversão. Não é para, no final de um campeonato, a gente ficar sentida porque não venceu e porque outro time, outras mulheres foram vencedoras. Não é este o objetivo. Então, a gente acha que é muito mais, vereadora Dani, do que isso, do que essa competitividade, né? Porque esta intuição, ela é diferente nos homens e nas mulheres. ela é inconsciente. Nós não comandamos isto. Ela ultrapassa a nossa mente analítica. Então, joguem do seu jeito. Se a tua intuição diz que aquela bocha é reta, que aquela bocha deve ser atirada, vá pela tua intuição. Não é pela intuição masculina.
Permite uma parte, Rosângela?
Pois não, vereadora.
É, você conversando, falando, né, explicando das mulheres, é uma coisa mágica, porque muitas mulheres nunca saíram de seus lares. Né? Então, agora é uma oportunidade, depois que iniciou esses campeonatos de bocha feminino, delas saírem de casa, deixarem seus afazeres, né, para aproveitar um pouco as suas vidas, a não ser só ficar dentro de casa, cuidar do marido, dos filhos e do seu lar. E essa competição, realmente, Rosângela, caros colegas, o pessoal que nos ouvem, é uma competição muito bonita, né, onde há amizade, onde há brincadeiras. E acredito e espero que não esteja aquela rivalidade que nem os homens. Porque os homens entram para ganhar e têm que ganhar. E as mulheres não. As mulheres entram para se divertir. Era isso, colega.
Obrigada, vereadora Dani. É essa mesma reflexão que eu venho fazer aqui. Então, nós temos um campeonato também masculino. Deixemos os homens jogarem do jeito deles. Mulheres, façam um campeonato feminino, baseado num jogo de intuição. E deixo uma provocação, inclusive. Se temos hoje tantas mulheres capacitadas, tantas mulheres com qualidade, por que as técnicas destes times não podem ser uma mulher? Por que nós precisamos de um técnico homem para nos dizer para jogar de uma forma masculina? Se não dá ainda neste ano, pensemos para o nosso próximo campeonato. Mulheres técnica dos times de bocha.
Me concede uma parte, Rosângela?
Pois não, vereador.
Como tu bem lembrastes, eu participei algum tempo do CMD, e onde a gente, na época, tentou, como tu disseste, começar com o campeonato de bocha feminino. Na verdade, todas as modalidades a gente tentou buscar que as mulheres estivessem presentes no esporte, como vôlei e outros tantos, né? Porque, como tu disseste, Daniela, vereadora, a mulher também gosta de participar, ela também gosta de estar ativa. E muitas vezes nós, a gente se lança a ser do esporte, a gente gosta do esporte, e como eu fiz parte do CMD, a gente no tempo que daí não conseguiu fazer com o campeonato feminino, a gente fez um campeonato que a gente criou uma segunda divisão. Mas para que a gente fez isso? Porque as comunidades estavam com o esporte morrendo. Todas elas levam o nome de esporte clube, tal, tal, tal. Mas o futebol foi diminuindo, o pessoal não está mais morando no interior, está saindo do interior para vir para a cidade ou para outros centros. E a gente vê o esporte das comunidades morrendo, onde tem alguns campos aí virando mato ou lavoura. E como era só futebol, a gente tinha que pensar numa forma dessas pessoas, dessas mulheres, dessas famílias, trazerem o filho ou a esposa. E então a gente queria sempre agregar mais. Para quê? Para que tivesse isso que tu falaste. Mais
fortalecimento,
mais aglomerações de pessoas, mais vida na comunidade. E assim, parabéns vocês que tomam um peito e venham, e que seja um brilhante campeonato, onde mais mulheres possam participar. E também vou deixar um recado aqui para os homens, que esporte, ele é saúde. mas saúde com responsabilidade. Como disseste a vereadora Rosângela aqui, competitividade não tem a ver com agressão. Então vamos participar bem, vamos continuar tendo um campeonato bonito, para que as coisas aconteçam da melhor forma possível. Muito obrigado, vereadora Rosângela.
Pois não, vereador Elvis.
Por gentileza. Gostaria de cumprimentar o senhor presidente, os colegas vereadores, ou as pessoas que aqui nos prestigiam e os ouvintes da rádio. Então, colega vereadora Rosângela, muito bem comentado seu comentário. E a gente só queria, sempre fui uma pessoa que apoiou o esporte, principalmente feminino, quando que foi criado no nosso município. Tive ajudando muitas mulheres a aprenderem a jogar da maneira delas, com certeza, porque elas não jogam que nem os homens. A gente tem que entender...
Não é para jogar, né, igual aos homens.
Tem que ser diferente, né? Mas, assim, o espírito do esporte, já fui várias vezes campeão, a maior medalha que nós podemos ter, nós nunca podemos esquecer, é a amizade, é aquele momento de distração que a gente tem diferente do dia a dia da gente. Então, o que eu quero dizer a todos que vão disputar, principalmente as mulheres, os homens, que façam, joguem para se divertir e que as coisas acontecem natural. Todo mundo gostaria de ser campeão, mas a melhor medalha que a gente tem é a amizade que a gente conquista durante o campeonato. É isso que eu tinha para dizer. Muito obrigado.
Isso aí, colegas vereadores, muito obrigada pela contribuição. Presidente, eu não encerrei o meu tempo, porque eu sei de uma parte. Eu tenho mais algo para dizer assim. Também a gente vê uma outra movimentação na nossa comunidade, que é em relação a essa troca de postes, né? Nós estamos, alguns ficando sem energia, a gente está vendo, né, uma movimentação que temos, muitos precisam ser trocados, fiação sendo trocada. E eu gostaria que mais pessoas prestassem atenção em algo que tem me chamado a minha atenção. As empresas que estão fazendo isso, elas podiam tirar um pouco daquela fiação que sobra. Se a gente prestar a atenção, é uma maçaroca que tem em cada um desses postes, né? A gente tem uma quantidade que eu imagino que muito daqueles fios não tenham mais utilidade, que são fios antigos que estão lá, porque no mesmo poste tem fio de energia, tem fio de telefone, deve ter fio de internet, né? Tem uma quantidade de fiação que eu imagino que em cada poste que eu vejo que não precisa de tudo aquilo. Que isso, ano após ano, vem cada empresa, as pessoas trocam de internet, trocam de provedor, vem o novo e bota mais um fio, mas ninguém tira aqueles que vão ficando.
Permite uma parte, vereador?
Pois não, vereador.
Então, nessa parte da fiação, funciona da seguinte forma. Uma empresa não pode mexer na fiação da outra. Se é de luz, tudo bem, eles podem mexer. Agora, se for de internet ou telefone, eles não podem.
Ai,
eu
que
já
bom.
Conversei com eles.
Que bom, vereador. É bem isso que eu quero chegar. Isso. É bem aí que eu quero chegar mesmo. É bem nessa parte aí. Então, eu deixo aqui verbalmente uma solicitação ao executivo, se, colega vereador, líder do governo, para que o executivo municipal encaminhe uma solicitação a cada uma dessas empresas. Eu pretendo, inclusive, nos próximos dias, convidar os colegas vereadores para que a gente faça um requerimento ao prefeito, ao executivo, pedindo para que ele encaminhe um documento para essas empresas, para que cada uma delas venha e faça a retirada destes fios e disso que não está sendo ocupado. Porque nós moramos numa cidade muito bonita, presidente. Nós moramos numa cidade linda, uma cidade com faixas pintadas, uma cidade limpinha, uma cidade bem traçada. E aí tu olha para aqueles postes, aquilo é uma aparência, né? Muito feio aquilo tudo que a gente tem. Então, que nós todos, né, possamos, quem sabe, fazer um requerimento, sugerindo ao Executivo Municipal que faça esta parte. E do tanque, senhor presidente, do ofício que foi lido, a gente está no aguardo e, com certeza, na próxima sessão, nós falaremos um pouquinho sobre isso. Obrigado.
Antes de encerrar, então, eu gostaria de deixar dois minutinhos para a vereadora Daniela, que ela lembrou, muito bem lembrado, do dia de hoje, né, Daniela? Então, te concedo dois minutos.
Obrigado, senhor presidente. Então, hoje é dia 16 de maio, é dia do gari. Parabéns para todos que fazem do seu trabalho um exemplo de dignidade e cidadania para todos nós. Faça chuva ou faça sol, eles estão fazendo o seu trabalho. Parabéns a todos os garis de nosso município.
Então, como não há mais vereadores inscritos para falar, declaro encerrada essa presente sessão.